A palavra de hoje, o tema da palavra é quem você tem ouvido, quem você tem escutado, né? E Tiago 1,19 diz assim: vocês sabem bem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos nessa noite colocar nossas vidas diante do teu altar. Que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco, venha nos ensinar nessa noite, Pai. Que essa palavra possa ser uma palavra que vai despertar dentro de nós algo novo. Vai ser um start nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, procure agora cada um com teu Espírito Santo e fale ao coração de cada um. Que cada um saia daqui dizendo obrigado, Deus, porque sempre a sua palavra fala comigo. Espírito Santo, que o Senhor possa abrir os ouvidos, ó Pai, os olhos de cada um espiritualmente, ó Deus. Que não é simplesmente o pastor Cícero que está aqui pregando, falando simplesmente, mas o Senhor que tem essa palavra para nós. Talvez o pregador é o mesmo, mas a palavra não é a mesma. E ainda que se fosse a mesma palavra, ela vinha, ó Pai, diferente, porque a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Cada vez que ela vem, ó Pai, ao nosso encontro, ela vem para transformar, para mudar. Então fale conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, é que eu te peço. Amém, aleluia, amém. Olha só, quem você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Em um tempo de tantas informações, em um tempo de tantas notícias boas e notícias ruins, e muitas vezes tomamos decisões erradas por ouvir vozes erradas, sabia disso? Hoje, se você entrar no YouTube ou nas notícias, se você falar assim, eu vou acompanhar a política, você fica doido. Que cada hora é um negócio. Estou falando só da política. E aí, se você não tomar cuidado, você se revolta. Você começa a ter desejo de vingança. Quantos aqui não já desejou esgoelar o Lula? Ah, sim. Sabe? Mas nós temos que tomar cuidado, porque é voz que a gente ouve. É notícias que a gente vai ouvindo e vai alimentando. E o nosso coração começa a ficar cheio de tantas coisas ruins. E aí, se nós formos ver, eu vi hoje um homem, um servo de Deus. E ele falando sobre isso. Ele falou, sabe, nós precisamos... A Bíblia diz que nós precisamos orar pelos nossos governantes. Você sabia que... Não sei se foi ontem, é hoje, o aniversário foi do Lula? Quem que orou pelo Lula? É que nós olhamos politicamente, porque tanta informação, e nós falamos, esse cara é isso, é aquilo outro. A Bíblia fala, levantai as mãos e ore pelos governantes, para que ele se converta, para que ele mude. Ele precisa de Jesus, ele precisa também de salvação, de transformação. Mas como que ele vai crer se não tem quem pregue? Romanos 10 fala isso. Romanos 10, 14 diz assim: como ouvirão se não há quem anuncie? Então, que voz você está ouvindo? E o Tiago, ele vem falando sobre isso. Seja o quê? Apto para ouvir. Tenha um bom ouvido. Escute primeiro, ouça com atenção, pense antes de responder, e tardio para dar uma resposta, ou para irar. Então nós, com tantas informações erradas, por muitas vezes ouvindo, nós também tomamos decisões erradas. Nós precisamos tomar muito cuidado com os fake news da vida. E muitas vezes nós passamos para frente informações que não são verdadeiras, sabia disso? Nós passamos informações que não são verdadeiras por não sermos prontos para ouvir. É ou não é assim? Ouvimos e já queremos falar, anunciar. E às vezes não é real, às vezes é uma mentira, é um engano. Eu estava ouvindo um pregador e ele falou a respeito de quatro coisas que servem de exemplo. Ele falou da esponja. Ela absorve de tudo. É ou não é? A esponja absorve o bom e o ruim. Se é lama, ela absorve. Se é água limpa, ela absorve o que for. É um tipo de ouvinte. E tem um ouvinte que ele é o coador. Só o que quer, passa e ele não está nem aí pro resto. É o que só me interessa. E tem o funil. O funil é tudo. Água lá abaixo. Né? Mas tem o ouvinte peneira, que passa por um crivo, que você analisa, que você observa, você não vai dando resposta. E quem não tem o bom ouvido, quem não é sábio para ouvir, geralmente são pessoas meio que aceleradas. É ou não é? E às vezes até fala que tem vantagem disso. Não, eu sou acelerado mesmo, comigo é assim, parará, parará. Mas não é, porque você falando coisas com a cabeça agitada, com o coração seu está queimando, mas sua cabeça está bagunçada, você vai responder coisas erradas. Quantas vezes nós deixamos de receber as bênçãos por ouvir vozes erradas, vozes do engano, da mentira e da incredulidade? Quantas vezes você deixou de ser abençoado? Quantas vezes aconteceu que você respondeu coisa sem ouvir direito e perdeu a bênção? Estava prestes para chegar, mas teve uma notícia diferente e você mudou a sua ideia por causa que você deu ouvido à voz errada e perdeu ser abençoado. E nós vamos ver aqui na Bíblia algumas pessoas que não deram ouvido a voz certa e pagaram um grande preço. Mas nós vamos ver também pessoas que ouviram as vozes certas e tiveram vitórias. E eu quero que você observe aí. As duas primeiras pessoas que deram ouvido à voz errada, está lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Adão e Eva. Coloca para nós o texto. Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Segura aí, segura lá. Aqui já tem um problema aqui. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma. Não foi isso que Deus falou. Deus falou de uma. Vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Isso foi a voz de Deus. Aí vem a voz do capiroto, Satanás, da serpente, diz: de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Outra mentira. Outro engano por não ouvir direito. Quando você não ouve direito, você também não responde direito. Quando você não ouve direito, você não sabe da resposta certa. E aqui teve uma resposta errada. Porque Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Lembra do brincadeira do telefone sem fio? Lembra? Um fala lá no início, no final da fila, a notícia vem diferente. Nem tocar nele para que não venha a morrer. 4. Então a serpente disse à mulher, olha o que? Disse: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Oh, que Deus falou, é balela. Eu estou falando aqui para vocês, fica em paz. É que Deus não quer que vocês fiquem igual a Ele. Pode comer. Eles ignoraram o comando direto de Deus sobre a árvore do conhecimento. Resultou isso na expulsão do paraíso, a consequência para, e uma consequência para toda a humanidade. Deus vinha, falava com Adão e Eva no virar da tarde. Tinha uma conversa, tinha uma ordem, tinha uma palavra de Deus dizendo assim: olha, não coma, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Que voz que você está ouvindo? Aí de repente a serpente chega e fala assim: não, ei, pode comer. Pode comer. É igual Deus. Quantas vezes nós somos desafiados no nosso dia a dia como cristão, com vozes falando no nosso ouvido que não tem nada a ver. Isso que você ouviu lá na igreja é, ih, que isso? Isso é conversa de crente, isso é conversa de pastor, isso é conversa de quê? Nós temos que viver a vida, aproveita, é bom, toque, não só toque, mas coma, porque você vai ter, ai, tantos amigos do seu lado, tantos recursos, tanta riqueza, tanta coisa boa, não tem problema passar a mão, não tem problema tomar o do outro, ninguém está vendo. E aí, mas tem uma palavra de Deus dizendo: certamente morrerás. E quantas vezes nós tomamos decisões que têm causado consequências terríveis para nossas vidas, para nossa família, para o nosso futuro? Sabe por quê? Porque nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, à voz certa. É ou não é assim? Onde que acontece muito isso? Pais e filhos. É ou não é? O filho sempre acha que sabe mais que você. Você fala: meu filho, por aqui o caminho não vai dar certo, é ruim. Isso aqui, olha. Vamos por aqui. Ah, meu pai é atrasado. Eu é que sei. Até na faculdade, ele nunca foi na faculdade, ele quer me ensinar. É assim ou não é que acontece? É. Eu estudei. Não dá ouvido à voz certa. Quantas vezes você não deu ouvido à voz correta e você sofreu consequências? E porque Adão e Eva, eles não cumpriram, eles não ouviram a voz de Deus, não obedeceram a voz certa, mas eles ouviram a voz da serpente de Satanás. A consequência, ela não ficou somente para os dois, para toda a raça humana. Você imagina depois o resultado, quando eles correm, se escondem com medo, com vergonha, assustados, porque agora viram a nudez. E Deus vem e fala: quem que abriu os olhos de vocês? Por que vocês estão com vergonha? Por que você se esconde? Onde você está? Cadê você, meu filho? Ah, Senhor, eu não ouvi a sua voz. eu não atendi a voz do Senhor. Sabe, irmão, toda vez que eu leio Gênesis, eu paro naquela parte que Deus pega, coloca os três. Eu imagino que foi assim, tá? Não sei se foi, mas eu crio essa imagem. Eu não sei você quando você lê, mas eu crio essa imagem. Que está assim, o homem, a mulher e a serpente, um do lado do outro, assim. É assim que eu penso, quando eu estou lendo lá. E aí Deus faz assim, o que aconteceu? Aí o Adãozão, né, ligeiro, faz assim, a mulher que você me deu. Ela, B.O., hein? Já jogou uma culpinha para quem? Até para Deus ele culpou, irmão. Ela que foi a culpada. Porque ela comeu do fruto e me deu. Covarde, né? Porque ele tinha ouvido de Deus. Foi ele que ouviu. E aí pergunta de você, Dona Eva. A serpente. E por isso que eu imagino que eles estão do lado, né? Eu crio isso na minha mente. A serpente, ela que me enganou. Ela me iludiu. Mas por que ela te iludiu? Porque a voz que você valorizou não foi a voz que eu tinha dito, não foi a palavra que disse. Você não ouviu o que eu falei para vocês. Porque quando nós ouvimos e obedecemos, Isaías diz que nós comeremos o melhor da terra. Há uma consequência para quem não ouve ruim, mas há bênçãos também para quem ouve e obedece e segue. Isso é fato, é Bíblia. Olha um outro camarada que pagou um preço altíssimo, 1 Samuel 15, 11, o rei Saul. O rei Saul desobedeceu às ordens de Deus em momentos cruciais, como na guerra contra Amaleque, sendo rejeitado como rei. Coloca lá. 1 Samuel 15, 11. Olha o que o Senhor falou. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Quem já leu esse texto vai entender. Saul vai para destruir esse rei, matar todo mundo lá, não deixar nada, e esperar que o Samuel chegasse para oferecer sacrifício. Depois você lê o texto. Mas quando Saul chega e vê que tem uns gado bonito lá, umas vacas gordas, um negócio assim, top de linha, ele falou o quê? Espera aí. Ele deu ouvido à ganância. E ele separou um melhor para ele. E não matou o rei. Prendeu lá. E aí o povo começou a pressioná-lo para sacrificar. E o papel de sacrificar era somente do profeta. E a Bíblia diz que Samuel chega e fala, uai, estou ouvindo aí uns rumores aí, uns berros aí de vaca, de bode, de bezerro. O que está acontecendo, Saul? Ah, é que... eu tinha dado uma palavra para você, meu filho. Era para você obedecer. E o Senhor chegou e falou assim, eu lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Em outra versão, e não ouviu, não deu ouvido às minhas ordens. Quantas vezes nós deixamos de prosperar, de ser abençoado, porque nós não queremos ouvir a voz que o Senhor tem para nós. Quantas palavras que você já ouviu esse ano aqui pregadas? Quantas palavras que você ouviu lá na sua célula? E você saiu daqui, você saiu de lá, até pensando em mudar, mas chegou no outro dia e você falou assim, eu vou seguir o meu coração. E sabe o que a Bíblia fala do seu coração? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? E o Senhor diz, eu conheço o esquadrinho, o seu coração. O propósito, só o Senhor sabe quem nós somos. E Saul deixou, e o Samuel chegou e falou assim: olha, Saul, hoje é tirado o seu reinado. Hoje é tirada a sua bênção, porque você desobedeceu a voz do Senhor. Por que você ofereceu sacrifício, Saul? E Saul, o povo me atormentava. Você demorou a chegar, Samuel. E Samuel falou assim: é melhor obedecer do que o sacrifício. É melhor obedecer a voz do Senhor. Passe um pouquinho de vontade, mas obedeça a voz. Passe uns apertozinho, mas ouça e obedeça a voz do Senhor. Dê ouvido à voz. Uma terceira pessoa que não ouviu a voz do Senhor. Coloque para nós Jonas capítulo 1. No capítulo 1 começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, mas Jonas fugiu para o outro rumo. Olha lá, Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 2. Levanta-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Olha só, veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor hoje, está vindo para você aqui. E o que eu faço agora com essa palavra que eu estou ouvindo? Que rumo que eu vou tomar? E quais foram as consequências, porque Jonas não ouviu a voz do Senhor e não obedeceu, gente? Até as criancinhas sabem, né? Um grande peixe engole Jonas. Só que antes do grande peixe engolir Jonas, sempre quando nós não ouvimos a voz do Senhor, presta atenção nisso que eu vou falar, isso é muito sério, irmãos. Não é só você que sofre dano. As pessoas do seu lado sofrem também. O que aconteceu com aquele barco? Joga trem fora, joga mantimento do povo fora. Mas isso aqui está toda a minha vida, joga fora, senão vai afundar o barco. E começou a jogar coisas fora, começou a jogar, joga fulano. Pessoas pereceram por causa de um desobediente. Toda vez que eu e você não ouvimos a voz do Senhor, não é só nós que sofremos as consequências. Pessoas do nosso lado sofrem, filho sofre, irmão sofre, marido, mulher sofre, pai, mãe sofre, vizinho sofre, a comunidade sofre, todos sofrem quando nós ouvimos a voz do Senhor. É ou não é verdade? Quantas pessoas que já falou assim: eu não vou mais na igreja porque o irmão lá está em adultério, porque o pastor rouba, porque o fulano é mentiroso, não paga ninguém. É ou não é, irmãos? Vamos ser realistas. Quantas pessoas que não vêm na igreja porque quando você convida ele fala assim: na igreja só tem gente no cego. É mentira dessa pessoa? Não. Infelizmente, é triste o pastor ter que falar isso, mas é realidade. Talvez não seja realidade nossa, irmãos, mas nós sofremos por muitos. Você lembra o caso que teve aqui de um pastor que estava vendendo água aí junto com a galerinha que está fugido, que não era pastor? E um dia me apresentei com o pastor para um cara e falou assim: você é amigo daquele? Eu falei: não, nem conheço. Mas ele já ligou o quê? É pastor, está na mesma linha. Alguém não está ouvindo a voz de Deus. Alguém não está obedecendo a voz. E ele está fazendo coisas ruins onde a igreja perece. Onde eu e você perecemos. Onde tem empresa que não quer, você é crente. Não, não, não. Não serve. Eu prefiro quem não é. por causa de mau testemunho, porque pessoas que não têm dado ouvido à voz do Senhor, têm dado ouvido somente aquilo que Ele quer, as suas vontades, fugindo para lugar de conforto, indo para o lado de Tarsis, onde tem tudo, tem dinheiro, tem recurso, tem orgia, tem tudo que a carne gosta, que é bom, mas não ouve ao Senhor. Quantas famílias perecendo por causa disso? Quantos filhos que eu conheci de crentes que não querem igreja hoje? Filhos de pastores, filhos de crentes que não querem saber de igreja, porque dentro de casa o pai, a mãe não dava ouvido à voz do Senhor. Era crente aqui dentro, mas lá acabou. Chega o cobrador, fala que eu não estou. É mentira, irmão. Menino, fala que a mamãe não está, papai não está. O que isso você está ensinando para ele? Ele mentir e você é um enganador. Ele vai crescer como? Vendo você, porque eu e você somos o primeiro espelho dos nossos filhos. O seu filho olha para você e você é o maior herói da vida dele. A mãe é a heroína da vida dele. Aí de repente você está falando para ele, mente lá. Não faça isso. Isso é dar a voz a Satanás. Tentou fugir da missão de profetizar contra Nínive, sendo engolido por um grande peixe como consequência de sua desobediência. Foi a vida de Jonas. Olha só que voz que você tem ouvido. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que falam assim, ah, pastor, eu queria tanto romper em fé e tal. Você quer romper em fé? Quer crescer em fé? A receita está aí, ó. Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quer romper em fé? Ouça a palavra de Deus. Quer ouvir em fé? Leia a Bíblia. Cresça dentro da palavra. É na palavra que você vai começar a descartar tudo que é nojento, tudo que não presta, tudo que não agrada ao Senhor. É na palavra de Deus. Ela começa a trazer divisão na sua vida. Hebreus 4:12. A espada de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e discernir os propósitos e pensamentos do coração. Então, propósito e pensamento do coração. Tudo que tem no meu coração e propósito começa a ser definido pela palavra, porque ela começa então a arrancar, e você começa pelo Espírito Santo, a unção de Deus pela palavra vem na sua vida, e você começa então a dizer, isso não presta, isso é lixo, eu não quero, isso é bom, eu quero, isso não presta, o pecado não presta, mas Deus presta, eu quero Deus, é com a palavra. Então lá em Romanos diz que a fé, ela só pode ser gerada e crescida quando eu tenho palavra, quando eu ouço a palavra de Deus. Não tem outra forma. Você pode cantar músicas lindas aqui, linda, maravilhosa. Você pode orar também, é bom, faz parte, mas é a palavra que vai definir. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que estava lá Jesus, após 40 dias sem comer, sem beber, ele teve fome. Satanás percebe que ele tem fome. Satanás chega e fala: "Ah, tu tá com fome, cabra? Pera aí. Transforme essa pedra em pão." E o que Jesus fala? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra. Jesus não cantou um corinho: glória, glória, aleluia. Sai, Satanás. Não, não foi. Nem expulsou ele orando. Mas Jesus foi na palavra. Porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque a palavra que vai definir. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do líder, é a palavra de Deus, que você precisa dar ouvido. Toda vez que alguém chega em mim e fala assim: ah, pastor, estou tão desanimado, estou pensando em parar, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. é tantas coisas. Aí eu pergunto, como que está a palavra? Perdi o óculos faz 10 meses. Por isso que eu não leio. Lembra dessa? Essa é antiga já. Aí o pastor foi ler a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. A irmã perdeu o óculos dentro da Bíblia. Quer dizer, tinha 10 meses que ela não lia a Bíblia, na verdade. Era a realidade. Geralmente é isso, irmão. Você está ouvindo política, você está ouvindo futebol, você está ouvindo Bruno Marrone, sei lá. Você está ouvindo sei lá quem. Só não está ouvindo a palavra. Mas o resto está ouvindo tudo. Aí tem como ficar. Como que vai ficar forte? Como que vence ouvindo só o mundo? Vou mudar um pouco para não ficar muito chato. Você está ouvindo muito, só sua esposa dizer assim, ó, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou o alho, acabou a conta, chegou. O patrão falando, olha, você precisa cumprir o dia. E você está desesperado, cumprindo. Isso é digno, tem que fazer, trabalho, trabalho. Você está ouvindo dívida, 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 dívida. Você fala, eu não aguento, eu vou explodir. E você para de ouvir a voz do Espírito Santo, de onde por causa da dívida. As dívidas têm sido uma voz terrível nas nossas vidas nesse tempo. E nós somos empurrados para fazer dívida, eu não é? Agora no final do ano, principalmente. Parece que é como se você está segurando, mas ela está assim, vai, vai, vai. iPhone 15, iPhone 16, né? É o tal, é o tênis tal, é a roupa tal. Cara, que voz que está falando nos seus dias hoje. Aí você entra nele. Aí você entra no iPhone 15, 16, 17, sei lá o que, que é. Uma estaçãozinha aí de R$500 por mês, 48 vezes. Meu Deus. Aí começam os problemas, irmão. Aí você entra em desespero. Você ouviu a voz da mídia. Você ouviu a voz do Instagram. Compra, 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 compra. Tem que ter, tem que ter. Você tem que ser igual a todo mundo. É ou não é assim? Aí nós entramos, irmão, num buraco. E dívida é um problema sério. Casamento se desfaz por causa de dívida. Quando falta dinheiro, irmão, é difícil ter controle emocional. A mulher fala, você é lindo. Cara, lindo o quê, rapaz? Não, eu falei, você é lindo. Mas não, a dívida está tão grande. O cara está tão preocupado que não consegue mais nem ouvir a coisa boa, porque está ruim. Mas porque não é demovido. Por isso que o Senhor vem e fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o coração. Acalme o coração. Seja apto. Tiago está falando para ouvir. Dalvan. Ei. Eu vou ouvir primeiro. Deixa eu ouvir ao Senhor primeiro. Deixa eu ouvir o que Deus tem para mim. Agora nós vamos ver pessoas que não deram ouvido a voz errada e foram abençoadas. Abre para nós aí 1 Reis 15, 17. A viúva de Serepta. Em 1 Reis 15, 17, essa história também gosto muito, porque diz assim: porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade. Nananana. É isso ou não? Está errado? É isso mesmo? Não, é. 1 Reis 17, é o contrário, é 17:15. Vamos lá. Isso. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Comeram por muitos dias ela e a sua casa, teve fartura, porque ouviu a voz do homem de Deus. era situação complicada. Esse momento aí era uma situação de fome, de miséria, de desgraça, não tinha esperança. A voz que soava nesse tempo da viúva de Sarepta era a voz de morte, de tragédias. Segundo os estudos, tinha pessoas, montões de mortos ao redor, de fome. Chega um homem na casa dessa mulher e fala para ela: traga-me água. E ela vai buscar água. Ela não dá dois para falar assim: traga pão para mim comer. Fala: ah, agora ficou difícil. A água eu ia até arrumar para o senhor, mas pão só tem um pouquinho de farinha, um azeite, que eu vou fazer um bolinho. Eu e meu filho, nós vamos comer, nós vamos morrer. E pronto. E ele falou assim: traga primeiro para mim. E essa mulher, eu não vi ela questionando. Ela não disse: ah, sai para lá, coisa ruim, você quer ter o último que eu tenho? Não. Ela fez. Porque ela obedeceu a voz. A voz certa, ela deu ouvido. Mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio da miséria, mesmo no meio da fome, mesmo sem esperança, ela deu ouvido à voz de Deus e veio a prosperidade naquela casa. Você quer prosperidade na sua casa? Ouça a voz de Deus. E ela fez e trouxe o primeiro pedaço e entregou na mão do profeta. E a Bíblia diz que não faltou a farinha da sua panela e nem o azeite da sua botija. Você quer que na sua casa tenha prosperidade e bênção? Comece a ouvir a voz do Senhor. Ouça ao Senhor. Essa mulher ouviu a Deus e ela foi abençoada. Uma segunda mulher, que eu acho fantástico essa mulher, que está em Marcos 5, 24 e 29, é a mulher do fluxo de sangue. Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia Jesus e apertava-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que tinha vindo, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido, ela ouviu quem? Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E aqui nós vimos, além dela ouvir de Jesus, ela não deu ouvido à voz errada. Porque tinha uma multidão dizendo: não encosta em mim, sua maldita. Era mais ou menos assim. Porque ela era, segundo aquele tempo, alguém que tinha lepra, hemorragia, não podia nem tocar nas pessoas. Ela não deu ouvido à sua multidão. Ela seguiu com o seu propósito, ser curada. Ela enfrentou a multidão. Ela tapou seus ouvidos e pegou nas vestes de Jesus. O texto é bem claro, ela ouviu falar de Jesus. Porque há 12 anos ela tinha dado voz a médicos. Há 12 anos ela tinha dado voz ao recurso que ela tinha, a remédios, ao dinheiro, a tudo que ela possuía. Ela deu ouvido por um bom tempo, mas isso não deu certo, pois era voz errada. Mas quando ela ouve falar de Jesus o Nazareno, quando ela ouve dizer que tem um Jesus de Nazaré que está passando, ela falou: é ali que tem o meu milagre. Talvez hoje você está precisando, e eu, ter um encontro e ouvir o Jesus de Nazaré que curou essa mulher. Para de confiar em recursos, porque o recurso não deu para ela nenhum caminho. E quando ela ouve falar de Jesus, mesmo fraca, debilitada, ela toma uma atitude. Porque só ouvir e ficar sentado também não resolve. Ela podia ter ouvido falar de Jesus e continuar lá falando, ah, mas eu sou fraca demais. Eu nem força tenho para ir, dona Selma. Como que eu vou ser lá? Eu estou para morrer. O grau de anemia dessa mulher, não sei que grau que estava. Mas ela reuniu todas as suas forças. E ela vai. E ela enfrenta uma multidão e toca em Jesus, e ela foi curada imediatamente. Quando nós ouvimos a voz daquele que pode curar, nós somos curados. O que tem na sua vida que você deixou, mas não lutou, e hoje é dia de você falar, a partir de agora, Senhor, destampa meus ouvidos para que eu possa ouvir, e não só ouvir, mas tomar uma atitude de sair do lugar que eu estou, para tocar nas suas vestes, porque eu quero ser curado. Eu quero que saia a virtude do Senhor e entre na minha vida. Quando ela ouve falar de Jesus de Nazaré, tudo muda. Porque nada e ninguém pode parar alguém que ouve Jesus. Aleluia! Diga para a pessoa do seu lado, ninguém pode parar você se você ouvir Jesus. Nada e ninguém. Ninguém pode parar quem é um ouvinte do Senhor. Quando você vai lá para Atos, você vai ver isso. Capítulo 3, mais ou menos, 3, 4 ali, depois que Jesus sobe, Pedro começa a pregar, e a igreja começa a crescer, a Bíblia diz que prendem Pedro, e dão uma chicotada nele, aí depois chamam e falam assim, nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão mais pregar, tá combinado? Para de falar desse negócio de Jesus aí, essa religião sua aí, e sabe o que, que Pedro fala? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Mas você vai morrer. E continua obedecendo. Mas a chicotada vai ser grande. Eu vou continuar obedecendo, ouvindo a voz do Senhor. Você vai ser preso. Eu continuo falando de Jesus. Eu continuo ouvindo a voz de Jesus. Infelizmente, nós temos ouvido, como eu tenho dito, muitas palavras assim, melzinho aí, né? Água com açúcar, que não, que o crente não vai ter a perseguição, que agora essa graça toda aí, você tem que viver de qualquer forma, não é real. Somos sim vencedores, somos mais que vencedores, mas temos as lutas, dificuldades, e todo dia uma renúncia, todo dia uma entrega, porque quem ouve a voz do Senhor, ele renuncia todos os dias. Quer ser abençoado? Como essa mulher foi? Você quer que a virtude, que o poder de Deus venha sobre a sua vida? Você quer tocar na orla de Jesus? Ouça a voz do Senhor. Uma outra pessoa que ouviu a voz do Senhor, está lá em Marcos 10:46, é Bartimeu. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eita glória! Solta aí. Esse é um outro camarada que quando ele ouve falar de Jesus, Ele ouviu falar de Jesus Nazareno e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E toda vez que ele clamava, a Bíblia diz no 48 que muitos reprimiam para que ele se calasse. Cala a boca, seu mendigo. Cala a boca, fica quieto. Será que Jesus vai ouvir você, rapaz? Tem uma multidão, pessoa muito mais importante do que você, está do lado de Jesus, e você com essa gritaria toda. E ele, quanto mais o povo falava para ele assim, cala, se cala, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ouviu falar de Jesus e clamou em alta voz. O povo tentou calá-lo, mas ele não desistiu de clamar, pois ele tinha ouvido falar de Jesus que estava passando por lá. Quando você sabe que voz está ouvindo, não terá medo de gritar no meio da multidão. Quando você sabe que voz que você está ouvindo, não vai ter medo de gritar no meio da multidão. Tem crente aí? Tem. Eis-me aqui. Um homem cego, desprezível, mendigo, jogado à beira da rua, à margem da sociedade, sem esperança, sem expectativa nenhuma. Talvez toda a vida dele ele ouviu falar que ele era um imprestável. Nunca tinha visto a cor das cores. Não sabia o que era verde, azul, amarelo. Mas um dia ele ouve falar de um Jesus que podia mudar a história dele. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Que todas as vezes que você se levantar para mudar a sua história, a sua vida, vai ter multidão tentando te parar, tentando apedrejar você e falando que Jesus não é o melhor caminho. Eu já disse aqui algumas vezes que quando você estava lá bêbado, babando, cachorro lambendo sua boca, as pessoas fazendo selfie, rindo da sua cara e mostrando para todo mundo, isso era bom. Mas depois que você está restaurado, transformado, cadê esses amigos? É ou não é assim? Porque o mundo aí fora, o Satanás e o mundo aí fora, ele quer a sua desgraça. Ele quer ver você mendigando, você cego. Mas aquele que ouve a voz do Senhor, ele passa a enxergar. O que você quer enxergar hoje? Deus tem coisas grandes para você. Comece a ouvir a voz do Senhor. Bartimeu foi um dos homens. Tem muito mais pessoas que ouviu a voz do Senhor e foi abençoado. Mas Bartimeu foi um dos caras que, meu irmão, ele não teve medo nem vergonha de gritar pelo nome de Jesus. Hoje é dia de você se levantar e começar a gritar pelo nome de Jesus. Tira, Senhor, de mim as escamas dos meus olhos. Quando você vai lá em Atos, no capítulo 9 de Atos, acontece a conversão de Saulo. O que que acontece com Saulo? Ele fica cego. Na verdade, ele já estava cego há muito tempo. Ele já era cego espiritualmente. Mas ali ele fica cego também fisicamente, depois da visão que ele tem. E ele vai para uma casa de um camarada. E tinha um rapaz chamado Ananias. E vem a voz do Senhor, fala com Ananias, fala assim: Ananias, levante. Você vai para uma rua chamada esquerda e lá você vai encontrar Saulo. Ananias falou assim: eu estou ficando louco. Esse cara está matando crente adoidado e eu sou um deles, estou no caminho. Ele vai passar fogo em mim lá. Falou: não, vai lá e você vai orar por ele, ele está cego. Mas Senhor, esse cara é perverso. Esse cara é ruim. E o Senhor fala assim: pois é. Aquilo que você está vendo como ruim e perverso, nas minhas mãos ele vai ser um vaso de bênção. Ele vai ser o cara que eu vou usar. Vai lá. E a Bíblia diz que Ananias vai e ora. E a Bíblia fala que caem as escamas dos olhos de Paulo, porque ele ouviu a voz do Senhor no caminho de Damasco. Um homem perseguidor, que não teme ninguém, que não está nem aí com nada, mas quando ouve a voz do Senhor, vem transformação, cai as escamas, e Deus pega o perseguidor, e agora ele vai ser o que vai anunciar o Evangelho. Ele vai ser aquele que vai romper, ele vai ser aquele que vai a lugares que você não consegue ir. É assim que Deus quer fazer com essa igreja, queridos, com você que está aí sentado. É hora de levantar e dizer: eu quero ouvir a voz do Senhor, porque Deus sabe os planos que Ele tem na minha vida. Pastor, eu não consigo enxergar nada, então faça igual Bartimeu. Tem compaixão de mim. Você sabe o que Bartimeu pediu? Coloca no meu lugar, Senhor. E tudo que Jesus mais gosta é colocar assim no seu lugar. Eita glória. Se eu me colocar no seu lugar, nós vamos dois afundar. Mas se Jesus se colocar junto com você, querido, muda toda a história. É ou não é assim? Muda a história. Para concluirmos, quero chamar o ministério louvor aqui. Quero te convidar nessa noite, fazer um convite muito especial. Esse convite é: eu quero convidar você a ouvir a voz verdadeira, e não somente ouvir, mas também obedecer. Coloca para nós Deuteronômio 1 e 2. Deuteronômio 28, desculpa, para nós concluirmos, Deuteronômio 28, olha a promessa do Senhor: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Agora coloca Isaías 1 para mim. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se você ouvir, se quiserem me ouvir e me obedecer, comerão o melhor dessa terra. Mas no versículo 20 de Isaías diz: mas se vocês se recusarem e forem rebeldes, serão destruídos a espada, porque a boca do Senhor o afirmou isso. Vocês têm a escolha hoje, só depende de você. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? E Deuteronômio diz: se ouvir a voz do Senhor e obedecer, todas as bênçãos virá sobre você. Isaías diz que se quiseres me ouvir, comerão o melhor da terra. Mas o versículo 20 diz: se vocês se recusarem e forem rebeldes, serão destruídos a espada, porque a boca do Senhor afirmou. Você tem a escolha hoje, só depende de você. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Fique em pé nessa noite. Fique em pé, e eu faço essa pergunta, e eu vou falar para você novamente: a escolha sua sempre vai ser. Você viu que tinha, eu coloquei três pessoas aqui que ouviram a voz do Senhor, não obedeceram e deram ouvido à voz errada, pagaram um preço muito alto: Adão e Eva, Saul, Jonas e outros, mas nós vimos aqui também principalmente três pessoas que ouviram a voz do Senhor: a viúva de Sarepta, a mulher de fluxo de sangue e Bartimeu. Eles deram ouvido à voz do Senhor, recebeu a sua bênção. Feche seus olhos, por favor. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Mas o texto de Isaías diz que depende agora de mim e de você. Começa dizendo sim, é uma decisão sua. Se você ouvir, você vai ter o melhor. Ouvir e obedecer. Mas diz que se você não ouvir, o Senhor, ele vem com a espada. É o Senhor que vai vir e vai destruir, porque a boca do Senhor afirmou isso. Você tem hoje a decisão de querer seguir ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Mas você também tem a decisão de não querer nada e falar assim: eu não quero, eu vou sair daqui do mesmo jeito, pastor. Aí é com você, a escolha é sua. Nós vamos adorar o Senhor e você vai orando.